João 13. Diz assim a palavra do Senhor: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia seduzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo, quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou-se ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes são se as praticarem. Feche os olhos, oremos. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite, ó Pai, por estarmos aqui em tua casa, reunidos, ó Pai, neste lugar, para louvar, para bendizer o teu nome, Senhor, para tributar a ti o que é de direito, Senhor, como foi nos cânticos, ó Pai, como foi na salva, na oferta, Senhor, no recolher do dízimo, Senhor, e quem é também que será nesse momento, ao ministrar a tua palavra, Senhor, que a cada um que está aqui nesta noite, Senhor, que veio cultuar a ti, Senhor, que veio prestar a ti o que é de direito, Senhor, que o Senhor venha falar no coração de cada um, Senhor, que o teu Santo Espírito venha ministrar no íntimo, no profundo, Senhor, que todo impedimento, ó Pai, todo roubo de Satanás, ó Pai, para impedir, Senhor, que caia por terra nesta hora no nome do Senhor Jesus, ó Pai, porque a semente está sendo lançada, a semente é lançada no terreno, ao qual há de germinar uma grande árvore para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Assim que eu oro, Senhor amado, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, graças a Deus. Irmãos, quando o pastor me convidou semana passada para ministrar, é engraçado, né? Ainda eu tenho isso. Aí eu creio que depois eu vou ficar um pouco diferente, mais descolado, vamos dizer. O pessoal fala assim: você vai pregar. Aí a pessoa começa: vou pregar o quê? Vou pregar o quê? Vou pregar o quê? Não é assim, irmãos. Quem já pregou... é ou não é? Vou pregar o quê? O que eu vou pregar? O que eu vou falar? E fica, né? E aí, e ficou. Eu falando com Deus, né? Vou pregar o quê? Vou pregar o quê? E aí, como fala, né? A palavra salta aos nossos olhos. E esse texto saltou aos meus olhos quando eu estava lendo a palavra de Deus. Falei, o texto saltou, eu li o texto. Agora, Senhor, fala aquilo que o Senhor deseja, né? E o Senhor falou, ficou muito com mim, claro, primeiramente comigo, e falou duramente comigo, Né? E ele fez a pergunta: você entendeu o que eu fiz? O que você leu? Você prestou bem atenção? Pratique para ser abençoado. E nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre dois aspectos antes de decorrer do texto. Primeiro, sobre o servo. Servo. O que é servo? Aquele que pertence a um senhor. Não tem liberdade própria ou não pertence a si próprio. Não pertence a si mesmo. Certo. E filho? Herdeiro? Tem uma filiação? Tem um pai? Tem uma genealogia? E aí, ficou na minha cabeça esses dias: por que nós somos filhos de Deus? Ou não somos? Somos. Mas somos servos também. E agora, hein? Filho de Deus, né? E servo. Extremidades. Falei: Senhor, e agora, Senhor? Nós somos filhos de Deus, sim, mas nós temos um serviço a realizar neste mundo. Jesus, é o texto que eu acho que eu anotei errado o capítulo, que fala que o Senhor Jesus veio para servir. Olha o que, o servo é: aquele que não tem vontade própria, que tem um dono. Irmãos, começo a dizer: para sermos servos de Deus, temos que abdicar de nós mesmos. E eu lembrei da ministração que eu fiz nesse altar na última vez, que era: negue-se a si mesmo, né? Hoje eu lembrei disso. E é interessante, porque quando nós falamos somos filhos de Deus, temos que encher a boca mesmo. Mas temos que tomar cuidado com o extremismo nessa palavra. Você é filho de Deus, mas você é servo. Por quê? Irmão, essa passagem que fala aqui, quando Jesus lava os pés, não estou querendo o pastor instituir aqui na igreja o lava-pés, tá? Tem igreja que tem, nenhum problema, né? Não é um ritual que eu quero falar. Eu quero trazer nessa noite, a cada um de nós, o que Jesus quis ensinar com aquele momento. Diz a Bíblia que nós lemos nessa noite que eles estavam à mesa, eles estavam sentados, Jesus estava ali, tinha um jantar para se deliciar, mas antes havia necessidade de que os pés daqueles homens que estavam ali fossem limpos, lavados. Quem se manifestou para lavar? Pedro? Não. João? Não. Jesus. Jesus é a palavra que levantou, tirou sua capa, pôs a toalha sobre a cintura, pôs uma bacia, derrubou água, e para lavar os pés, ele teve que se prostrar, irmãos. Esse sim é o Filho de Deus. Se você olhar no grego, filho de Deus, quando fala do homem, para filho de Deus, quando fala de Jesus, são palavras diferentes. Filho de Deus é uma palavra. Filho de Deus, o homem, paternidade que se estende através de Cristo, é uma outra palavra. O próprio Deus estava ali, o Senhor se curvou, derramou ali água, lavou os pés daqueles homens. Serviço. Humildade, deixou a sua glória, se despiu da sua glória, a Bíblia diz, para servir o Filho de Deus, o próprio Deus, irmãos. E Jesus ali, ele não pega e só joga água e levanta e vai embora. Ele faz o serviço completo. Ele lava e enxuga. É isso que o Senhor quer falar para nós essa noite. Ele quer que sejamos serviçais, sim, da obra dele. Irmãos, aí eu estava vendo na Bíblia, no Novo Testamento, e a igreja se propagou de uma tal forma, ela tomou um corpo rapidamente. porque era a vontade de Deus, claro, mas porque aqueles homens serviam um ao outro. Jesus deseja ver homens e mulheres que sejam servos. Devemos servir a Deus primeiramente e servir o seu vizinho. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Sem amor, você não serve ninguém. Ultimamente, quando nós olhamos para a igreja, quando eu falo de igreja, não é a igreja Cristo é Paz, é a igreja no contexto geral. O pessoal aprendeu direitinho a servir. Eu sirvo eu mesmo. E não é isso que Jesus ensina. Quando Jesus se prostra diante daqueles apóstolos, na humildade, ele ensina que nós somos seres de sociedade, de conjunto, não isolados. Ele não ensina ali autossuficiência. Ele não ensina isolamento. Ele ensina comunhão, para que a igreja avance. Comunhão. E muitas vezes dentro da igreja é difícil enxergar a tal comunhão que Jesus está ensinando aqui. Jesus, ele frisa bem: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês têm ideia de fato? Porque é sério. Porque nós achamos que para ser abençoados é fazer o contrário, né? Não. Sirva o teu irmão para que Deus abençoe você. Quando você está orando, você está servindo. Quando você está intercedendo, quando você está clamando a Deus pelo teu irmão, você está servindo. Ah, e aí, pastor, vai de encontro com aquilo. Quando o senhor visitou uma pessoa, várias vezes, né? E o pastor falou assim: Senhor, o que eu vou falar? É? Serviço? É isso. É serviço. Deus manda nós servir. Quanto tempo? Ele não fala. Sirva. E o pagamento desse serviço não é em real, nem dólar, nem euro. É na glória com Jesus. Ali será feito o pagamento de tudo aquilo que nós servimos nesse mundo. E é engraçado, irmão, que eu vivei humildade, né? Humildade vem da palavra humus, que significa terra. E o que nós somos? Pó da terra. O pó do Brasil da terra, do pó do Egito, é a mesma coisa. O pó dos Estados Unidos da terra com o pó da China, é a mesma coisa. E quando morrermos, vamos voltar para onde? Para o pó da terra. E muitas vezes o inimigo tenta enganar as vidas, achando que o pó da terra do vizinho é melhor do que o seu pó da terra. Somos todos iguais. Serviço. Serviço. E humildade é reconhecer em si a simplicidade da condição humana. Jesus não precisava fazer aquilo, mas ele precisava demonstrar para que a igreja fizesse igual. Tudo que Jesus fez é para ser exemplo para a igreja, não para ficar registrado na Bíblia. Senão ele não tinha falado: se você não praticar, você não será abençoado. Porque ele fala: pratique, irmão. E outra coisa, é fácil estender a mão para quem você ama. Estenda a mão para quem não vai com a tua cara. Jesus ensina isso. Lavar os pés. E outra coisa que também nós podemos analisar. Ele fala, né? Vocês estão limpos, né? Nem todos, porque ele está falando de Judas que ia trair. Mas precisa lavar os pés. O que, que eu entendi? Nós aceitamos Jesus, reconhecemos quem é o Senhor Jesus, o sacrifício dele na cruz, estamos buscando a ele, fomos salvos em Cristo Jesus, mas nós estamos aonde? Na terra ainda. Lavar os pés é ato de purificar, é ato de se manter constante diante de Deus. É carne, ela falha, mas você está diante de Deus a todo instante. O pecado está à porta, diz a palavra. O que compete a você? Lavar os pés. E outra coisa, Jesus podia ter inovado ali, né? Porque aquele ato de lavar os pés não foi Jesus que criou. Era uma prática do povo. Lá em Lucas capítulo 7 fala: O pessoal andava muito e tinha muita terra. Chegava nas casas, o pé estava cheio de terra. Imagina, irmão, lavar os pés. Né? E ele podia ter falado assim: a partir de agora, cada um lava o teu pé. Né? Não é isso que Jesus queria. Ele queria a comunhão. Quando Pedro, ele fala com Jesus daquela forma: não, meus pés não vai lavar, não. É nesse sentido também. Quem dá ordem é o Senhor, não é o servo ao Senhor. E ele fala ainda: vocês me chamam de mestre e Senhor. Muito bem, porque eu sou mestre, porque é aquele que ensina, e Senhor, porque ele é a autoridade máxima sobre nossas vidas. E é difícil, irmão, sabe por quê? Porque a conjuntura do mundo atual, ela vai contra isso. Mesmo cristãos, é difícil, porque nós estamos no mundo. E o mundo diz o contrário. Servir? Que raio de servir? Servir nada, não. Servir o irmão? Não. Irmão, continue orando pelo teu irmão. Estenda a mão para o seu irmão. Estenda a mão para aquele que está à sua volta. Seja servo. Servo, se curva. Aqui não está querendo dizer, irmão, que você vai ser capaz, né? O outro irmão vai fazer o que é com você. Não, não é isso. É você demonstrar amor. Amor. Por isso que Jesus fala: amor, tem que ter amor para fazer a obra de Deus. Não basta nós falarmos, temos que demonstrarmos. E aí que vem a questão: falar, qualquer um fala, e demonstrar. Estender a mão, irmãos. O Senhor quer que nós estendemos nossas mãos. Estenda a mão. Ainda que vai doer em você. Sabe por que Jesus fala? Se der um tapa na tua face, no teu rosto, vire a outra. É aí que está. Quando nós temos essa atitude, nós estamos demonstrando: diminua eu, que tu cresça, Senhor, na minha vida. Temos que ir diante de Deus todo santo dia, para que isso venha a acontecer em nossas vidas. Não podemos ser filhos de Deus e não servir ao mesmo tempo. Não há essa filiação sem o serviço. Não pode ser só filho de Deus. Eu quero, né? Eu quero só as bênçãos, né? Tem que servir. E eu estava vendo também: um coração humilde significa compreender e apreciar o valor real das pessoas. Isso é o contrário daquilo que é mais fácil do homem fazer: criticar. Criticar é a coisa mais fácil, né? A gente critica, né? É a coisa mais fácil, não precisa nem pensar, já está criticando já. Agora, apreciar o valor real das pessoas, isso que é o difícil. Isso Deus vai cobrar de nós. Porque através disso, a igreja cresce. E eu vou de encontro com aquilo que a irmã Silvia testemunhou lá em casa no culto terça-feira. O que ela falou? Que ela esteve aqui na igreja num sábado, ela sentiu uma acolhida, né? É isso, Neita? Uma acolhida. Isso é importante. É um serviço. Ela veio aqui e as irmãs serviram. Nós temos que servir. Como nós queremos? Não, como Deus quer. Para que você possa ser abençoado. A bênção conforme a Bíblia tem para nós. Cada um de nós temos uma missão nesse mundo, temos uma jornada. Aí tem uns que falam assim: ah, mas esse serviço só é para alguns. Não, é para todos. Porque lavou o pé de todos. Diz que todos deviam ter a mesma atitude. A atitude que muda. Então, através dos gestos, através da nossa forma de falar, através da forma de nos portarmos, de estendermos as mãos, de falarmos com as pessoas, é serviço. As irmãs que vêm domingo de manhã, é serviço. Só Deus recompensa. Ele diz que quem faz é abençoado. Não podemos fazer vendo o retorno. Temos que fazer vendo que é a vontade de Deus. Sirva para ser abençoado. E outra coisa: a pessoa humilde, ela faz o que é necessário para ajudar alguém que tem uma necessidade. Você vai servir alguém que está precisando. Aqueles discípulos estavam precisando do quê? Dos seus pés lavados. É isso que o serviço vai fazer. Você vai chegar a estender a mão para ajudar alguém que está numa necessidade tal. Fala com a necessidade? Não fala. É necessidade. Deus quer usar a mim, quer usar você. A necessidade daqueles homens era os pés lavados. Jesus foi lá e serviu. Depois ele pegou, pôs de volta a capa, voltou e sentou. Porque para fazerem parte, eles deviam estar com os pés limpos. Também eu digo, diante de Deus, nós só temos comunhão com Ele se estivermos limpos. Né? Você aceitou Jesus, como já falei, se batizou, como eu já falei, só que se você não estiver na constância, não tem comunhão com Deus. Isso é fácil? Não se estivermos dando vazão para a carne. Se torna fácil quando você está todo dia ali, ó, construindo o seu altar diante de Deus. Você vai ter força, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter felicidade no Senhor. O Senhor deseja que o serviço que façamos seja com alegria. Com alegria. Né? Imagina se o pastor instituísse aqui. A partir de hoje vai se lavar os pés dos irmãos. E o pastor fala assim: eu vou escolher você, Leonardo, para lavar os pés. Você, presbítero Alain, para lavar os pés. Você, irmã Maria, para lavar os pés. E você, irmã Neide, para lavar os pés. Todos iam falar: amém, pastor, eu vou lavar os pés dos irmãos. Eu, pastor, está doido, pastor, pirou. Nós vamos chegar a esse ponto, espiritualmente falando, a lavar os pés, de que muitas pessoas não querem nem pôr a mão. Deus quer usar você e a mim. Confie no Senhor, confie naquele que te chamou, naquele que te capacita. Ele não coloca você na fronte de batalha para ser morto. Uma luta. O Senhor fala que nós somos uma grande comissão de uma pessoa só, de vários soldados. E cada um faz o que quer? Não. Tem um que dá ordem e os demais seguem. Aí se cada um quiser fazer o que quiser, vai morrer na batalha. Por isso que é importante servir uns aos outros. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, aí está certo. Diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Quem é a família da fé? Somos nós que estamos aqui nessa noite. Quantas vezes o ímpio serve o cristão e o irmão na fé não serve o cristão? Quantos de fora estende a mão e o que está grudado com você não estende a mão para você? É isso que Deus quer falar. Para que a igreja venha avançar, a noiva do Senhor precisa disso. Por isso que se perdeu no meio do caminho. Se você olhar para a igreja que a Bíblia trata, ela está bem diferente da igreja que hoje está. Porque lá todos viam a um mesmo objetivo: que o Senhor crescesse, que o Evangelho fosse propagado. Hoje não. O serviço é individual. Antigamente era para o seu vizinho. Por isso temos que meditar: se estamos servindo a nós, a Deus ou ao nosso irmão? Se estivermos servindo só a nós, está errado. Está errado. Isso que é a diferença que o mundo não compreende. É essa. Você servir ao inimigo. Você servir àquele que não gosta de você. Você servir, mesmo que aos seus olhos, você fala: ah, isso não dá para me fazer. Eu não. Deus deseja um povo que serve. Né? Quem não vive para servir, não serve para viver. É difícil, porque vai contra, muitas vezes, o que nós temos dentro de nós, constituídos há muito tempo. E ser humilde não é ser pobre, irmão. Ser humilde é reconhecer a simplicidade, como disse, da condição humana. Todos somos pó da terra. Todos temos o mesmo valor diante de Deus. Todos nós somos preciosos. Fomos lavados e remidos pelo mesmo sangue. Você ouviu? Pelo mesmo sangue. Não é pelo sangue depois de 2 horas, não. É o mesmo sangue, puro carmesim. Por isso não tem distinção. E ainda anotei aqui, eu fui escrevendo. Ah, em Marcos. E Marcos diz assim, capítulo 10, verso 43. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Então, irmãos, o que você aprende nessa noite? O Senhor veio para nos servir. Por isso que estamos aqui. E compete a mim e a você a servir o que vem depois de nós, para que o Senhor continue a realizar a sua obra. Se estamos aqui nessa noite, porque grandes homens e grandes mulheres serviram no passado. Só lê a Bíblia. Serviram no passado. Os apóstolos, você viu os pagamentos deles aqui na terra? Eu não vi na Bíblia. Na minha não está. Mas foi ali, ó, com o Senhor Jesus. O pagamento de Estevão foi aqui? Não. Foi ver o Senhor Jesus de pé, esperando ele. É isso que nós temos que ter em mente, irmãos. Para que possamos ser homens cheios do poder de Deus. Então é interessante, porque nós somos barro, né? O barro vem da terra, né? O Senhor, ele lapida, ele molda esse vaso, ele cria a forma e ele põe o teu óleo precioso no vaso. Quão grande é a obra do Senhor. Por isso que devemos estar diante de Deus. É tempo de refletir, é tempo de analisar, é tempo de nós vermos de fato se estamos indo de encontro com a Bíblia ou nós estamos distanciando do que a Bíblia nos ensina. E eu quero enfatizar o que Jesus disse, para encerrar. Ele, depois de ter mostrado tudo, ele falou, vocês vão, Pedro, você vai entender o porquê eu fiz. Porque você fará também, você terá que servir. E por isso tem que ter amor, porque sem amor, por isso que fala, né? Acima de todos os dons, o maior é o amor. Porque sem amor, nós não fazemos nada diante de Deus. E lá, só para encerrar, em João 13 diz: agora que vocês, no último versículo, sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Pratique, irmãos. Pratique. Seja um servo. E com serviço tem que ter fidelidade, como foi falado sobre fidelidade aqui hoje. Tem que ter fidelidade, tem que ter dignidade no teu serviço. Seu serviço tem que ser perfeito. Jesus serviu perfeitamente. E o homem quer servir de qualquer jeito. Aí não dá. Ele nos mostrou que temos condições. Então vamos servir. Mesmo que custe, que deve custar, o orgulho, né? A soberba, isso não pode existir no cristão. Porque ele é um servo, não tem vontade própria, obedece às ordens do seu dono, não tem poder sobre si, porque tem um dono. Não pode. É contraditório isso. Por isso nós temos que lutar todos os dias para servirmos conforme Jesus serviu. Ele foi o maior modelo para nós. Não mudou. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Nós vamos orar. Você vai refletir, né? Que serviço você tem feito? Um serviço a você mesmo? Né? Ou você não tem servido a você mesmo e sim a Deus e ao seu irmão? Né? Jesus não fala, vocês estão aqui aprendendo para servir só os apóstolos, não. Servir a todos o que eu enviar a vocês. Se coloque de pé e vamos orar nessa noite. E esse serviço, irmão, está acima de nós mesmo. Está acima do que queremos ou desejamos. Porque é uma ordem do Senhor Jesus. Não é se você quer ou não quer. Quer ser filho somente? Não serve. Ser só filho não serve. Tem que servir também, como Jesus serviu.